está representado os grupos parlamentares suficientes para quórum? Está. Estamos então em condições de iniciar. Esta é um ponto 2, é uma audição a requerimento do grupo parlamentar do Chega, à FABA, Federação de Associações de Agricultores do Baixo Alentejo, e à ACOS, Associação de Criadores de Ovinos do Sul. O tema tem por base, a fundamentação do requerimento é a seca em curso no nosso país, os seus efeitos na atividade agrícola e pecuária, em particular nos pastos e nas pastagens e searas. Está connosco os representantes da associação, o engenheiro Claudino Matos, o engenheiro Faustino, o engenheiro António Aires, o engenheiro Fernando Rosário não está, pois estava a olhar porque falhava, me dava no nome e não estava. José Saramago de Brito, Manuel dos Reis e Miguel Lopes, todos connosco. A todos cumprimento, em nome da Assembleia da República, agradeço a vossa disponibilidade. Peço desculpa pelo atraso, mas a audição que antecedeu prolongou-se um pouco mais, os deputados solicitaram uma segunda ronda e houve aqui alguma decalagem nos tempos, na utilização dos tempos, e atrasou um pouco, por isso peço desculpa, mas vamos sem mais demoras iniciar esta audição, que, segundo as nossas regras pré-estabelecidas em termos de grelha, vou dar a palavra ao grupo parlamentar que apresentou o requerimento, que é o grupo parlamentar do Chega, tem até 2 minutos para o fazer. Seguidamente dou-vos a palavra e têm cerca de 10 a 15 minutos para apresentar os considerandos, as questões, os fundamentos, as vossas preocupações. Devolvo novamente a palavra aos diversos grupos parlamentares, que depois têm a oportunidade de colocar questões e fazer observações, e seguidamente devolvo-vos a palavra para responder a todas essas questões, e se for caso disso, entraremos numa segunda ronda, mas aguardaremos para saber a opinião dos senhores deputados. Por isso, sem mais demoras, dou a palavra ao senhor deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar O Chega, para apresentar o requerimento. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Cumprimento toda a delegação vinda na pessoa do senhor engenheiro Gaudino Matos, tanto da FABA como da ACOS, duas grandes representantes dos agricultores do Alentejo, e muito agradeço terem-se deslocado à Assembleia da República para responder ao nosso requerimento. Queria esclarecer que este requerimento foi aprovado na reunião desta comissão de maio, do dia 9 de maio de 2023, e é lamentável que só agora, em dezembro, se possam ter sido convidados a se dirigirem aqui a esta Assembleia para falar sobre um tema importantíssimo, que é a seca. Apesar de esta decalagem temporal de maio para agora, continua a ser pertinente a vossa vinda, e até aproveitando a demissão do governo atual, é talvez a altura de fazer um pouco um balanço da gestão da água, da gestão hidrológica e da gestão das várias secas que têm ocorrido em Portugal, direi eu, nos últimos 20 anos, já que o Partido Socialista tem sido aquele que tem estado mais tempo no governo. Se nós olharmos para os últimos 20 anos, 14 desses 20 anos têm sido anos de muito pouca chuva. E nesses 20 anos inserem-se 3 grandes crises de seca: 2004-2006, 2016-2017, e 2021 e 2022. Este requerimento, que foi aprovado em maio com caráter de urgente, destinava-se a discutir aqui nesta comissão a carta que tinham enviado à senhora Ministra da Agricultura pedindo que fosse decretado as medidas cautelares para a seca no ano de 2023, neste ano, e essas declarações foram proferidas pelo Presidente Rui Garrido, na OVIBEJA, foram proferidas na última semana de abril, e só depois, mais tarde, é que a senhora Ministra se dignou a despachar a condição de seca. No entanto, nós sabemos que também já no ano anterior teria havido uma enorme ineficiência, para não dizer pior, da gestão da seca. É que agora, recentemente, ao acaso...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Ao acaso deste, vou concluir, Sr. Presidente, ao acaso destas escutas sobre o processo influencer, viemos a saber que o ex-ministro do Ambiente, João Pedro Fernandes, só convocou a Comissão Permanente de Seca com vista à interdição da produção de eletricidade em 5 barragens, depois das eleições, e estas escutas põem em causa a defesa do bom interesse nacional. Portanto, por agora eu deixo-vos apenas
para
uma
concluir.
Pergunta. Este governo socialista tem sido competente ou incompetente na gestão das várias secas que têm acometido os nossos territórios? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Engenheiro Claudino Matos, em nome da FABA, para as considerações que entender a esta comissão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Ora, muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Certamente os meus colegas aqui que me acompanham nesta missiva poderão eles próprios ser alguns considerandos, mas relativamente à questão que o Sr. Deputado formulou, de facto, nós, nos dados mais recentes, nos últimos 10 anos nós tivemos 8 anos de seca. Isto certamente não é culpa de partido político nenhum, é culpa da questão de alterações climáticas que nós estamos a atravessar, e temos a certeza e estamos conscientes nós agricultores que isto veio para ficar e vai ser de um problema de difícil resolução. Portanto, estamos perfeitamente conscientes, nós enquanto agricultores, e nós aqui representamos não só as nossas associações, mas nós próprios somos agricultores, portanto, sentimos duplamente na pele o efeito deste flagelo que é provocado pelas alterações climáticas, estamos conscientes disso e até fazemos nas iniciativas que promovemos, nomeadamente na Ovibeja, como referiu há bocado, iniciativas no sentido de trazer para a discussão esta temática e promover debate, propor medidas de mitigação, enfim, coisas que temos feito e que estão publicadas. Eu trouxe e tenho todo o prazer em deixar aqui na Comissão os documentos que nós produzimos, que se referiu o Sr. Deputado há bocado, na Ovibeja, relativamente às medidas que nós propunhamos, uma das quais ainda não obteve, e é aquela que se calhar os agricultores mais rapidamente precisam, porque as tesourarias das nossas explorações estão principalmente nas zonas do sequeiro. Eu já lá vou depois à outra parte, os meus colegas depois também falarão da zona do regadio, porque nós, de facto, temos dois problemas. Nós temos seca no sequeiro e temos seca no regadio. Portanto, às vezes, quando se fala no regadio, e tal, tem muita água, os agricultores não, mas nós temos seca nas duas situações. Os deputados certamente sabem o que está a passar com o volume de água armazenado nas barragens do litoral alentejano, principalmente. Bom, mas voltando aqui às medidas que na altura nós propunhamos, uma delas era haver um apoio, e mais tarde propunhamos nessa altura que o Sr. Deputado referiu, e propusemos em junho de 2023 também, voltámos à carga com uma proposta de medidas de apoio aos agricultores, e o que é certo é que para a seca, e respondendo concretamente à pergunta do Sr. Deputado, para a questão da seca o Governo ainda não emitiu qualquer legislação nem qualquer apoio aos agricultores. Portanto, relativamente a esta questão, penso que a resposta mais concisa que tenho a dar é esta. Não sei se os meus colegas querem acrescentar mais alguma coisa, penso que sou presidente ainda há algum tempo, não sei se...
Sim. Como diz o poeta, basta fazer-me um sinal. Engenheiro António Aires, da Associação de Criadores do Campo Branco.
Eu só queria acrescentar que a senhora ministra, na publicação que fez num jornal, informou que a publicação da portaria seria até o final de novembro ou dezembro. E a informação que temos nesta altura é que nada foi feito em relação a essa publicação para este pagamento extraordinário da medida da seca, de apoio à seca. Em relação também a esta aqui, estas medidas que não da seca, mas também que têm aqui sido, que já foram pagas em relação aos produtores, ao aumento dos fatores de produção, foram pagos em junho motivado pelo aumento da guerra da Ucrânia, dos fatores de produção. Temos também aqui uma situação aqui, que há produtores que, na altura, uma das medidas que nós tínhamos proposto na FABA era a suspensão do pagamento da Segurança Social ou das Finanças. Entretanto, veio-se a verificar que houve pessoas, na altura do pagamento, que não tinham a situação regularizada com a Segurança Social ou as Finanças e que, entretanto, houve um apuramento em novembro, em setembro, que não conseguiram fazer, e esse pagamento... esse apuramento ainda não estava a situação regularizada, que neste momento já as tem, e agora temos informação que estes agricultores não vão ser contemplados com o pagamento das ajudas que tinham direito. Achamos que não é correto, porque as pessoas, se na altura se não tinham a situação regularizada e hoje já têm, e se na altura não tinham possibilidade de o fazer e depois, entretanto, já houveram umas ajudas, é também um dos problemas que nos está aqui a afetar. Em relação também aos pagamentos, só para terminar, Sr. Presidente, era aqui os pagamentos que houve um apoio aos cereais preganosos, que era uma ajuda de 100 euros por hectare. E na altura isto compromete com produção mínimas para ter acesso a esta medida. Entretanto, dado o motivo da seca, os produtores não conseguiram atingir, os produtores de esqueiro não conseguiram atingir os mínimos exigíveis para ter acesso à medida. Também acho que era uma medida para minimizar aqui os prejuízos destes anos de seca, era contemplar este apoio aos cereais praganosos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Mais alguém pretende intervir? Ainda tem algum tempo? Fazer o efeito. Engenheiro Nuno Faustino, da Associação de Criadores do Porco Alentejano.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Os meus colegas já referiram aqui o gravíssimo problema que é a seca e que as regiões do sul do país, sobretudo o Baixo Alentejo e o Norte do Algarve, estão a sofrer presentemente. E também, muito bem referido, apoios do Governo até à presente data, zero. Não há qualquer apoio, foram prometidas medidas, foram prometidos apoios, nada até o presente foi dado aos agricultores da pecuária extensiva, aos agricultores do sequeiro, que são quem estão na primeira linha a sofrer os efeitos nefastos desta seca prolongada que dura há vários anos, como aqui foi referido. A falta desse apoio é visível pela redução de efetivos pecuários que se está a verificar e se tem verificado e vai-se continuar a verificar nos últimos meses, uma redução na ordem dos 20% a 30%, em média, nas regiões mais afetadas, no sul do Baixo Alentejo e norte do Algarve, provavelmente na ordem dos 40%. Não é possível suportar os elevados custos de compra de palhas, rações, com os elevados preços que têm no mercado, portanto, sem apoios, o agricultor vê-se forçado a reduzir os efetivos, para reduzir a despesa, é uma situação perfeitamente natural, e temo que muitos destes agricultores não voltem à atividade, muitos têm cessado, além de não terem reduzido, têm cessado, e dificilmente voltarão. De facto, o sinal que o Governo dá ao setor é para abandonar. Infelizmente, custa-me dizer isto, mas a falta de apoio, a falta de empatia para com os sérios problemas que esta atividade está a sofrer, está a levar ao abandono e eu temo que muitos destes agricultores não voltem à atividade e aqueles que resistem, muito em breve, também terão que abandonar a atividade por economicamente não ser viável a sua continuidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Se não houver mais intervenções, vamos dar início à participação dos diversos grupos parlamentares. Nos termos definidos pelo nosso regimento, começa o grupo parlamentar requerente e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, que tem até 6 minutos para colocar questões a estes nossos convidados. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros Presidentes da FABA e da ADACOS. Realmente acabou por responder à pergunta que eu formulei de uma forma eufemística, mas respondeu, porque de facto a gestão do Governo à seca foi incompetente, porque se me diz que o Governo ainda não respondeu a uma missiva que foi remetida em abril deste ano, em que demonstrava preocupações para com a seca, quando dizem que ainda não receberam nenhuma ajuda das ajudas em atraso relativamente à seca. E quando do Governo o sinal que recebem é para abandonar o setor, obviamente que o que temos aqui é uma enorme incompetência. Resta saber, Srs. Deputados e Sr. Presidente, se esta incompetência é intencional ou é apenas por falta de capacidade profissional, técnica e intelectual. Eu penso que nos governantes que nós temos hoje em dia no país, é difícil tentar perceber qual das duas opções, não sei se serão as duas, mas é muito difícil tentar perceber como é que tanta incompetência não tem uma certa intencionalidade no seu, por trás do que está a acontecer. E, portanto, penso que é lícito nós perguntarmos o que é que este Governo tem contra os agricultores. Porque é que este Governo ataca os agricultores desta maneira e não os apoia, não lhes dá as condições para eles poderem trabalhar e poderem alimentar o nosso país. É porque nós temos que perceber que há gente desesperada, há muita gente desesperada. Estas eram as palavras do Presidente Rui Garrido, da FABA, quando dizia: estamos perante uma situação calamitosa, há muita gente desesperada, estão em declínio acentuado, os pastos e as searas secaram, as palhas e os fenos praticamente não existem. E, portanto, não havendo alimento para dar aos animais, e sendo que os agricultores amam os seus animais como amam a sua terra, obviamente que as pessoas ficam desesperadas, e não é só pela falta da provisão económica que vem para as suas famílias, e não é só pela ruína que vem para o empreendedorismo e para o tipo de empresa que escolheram para a sua vida profissional, é também porque vivem o drama do desamor que existe na agricultura e da falta de apoio que existe em Portugal. Por isso, eu penso que chegou a hora de mudarmos este paradigma e de pôr realmente no governo de Portugal alguém que valorize o mundo real e alguém que queira dar voz aos agricultores, que ouça o que eles digam, que responda ao que eles reivindicam e que ponha no terreno as ajudas que são devidas, não são nenhuma esmola, as ajudas que são devidas para a sua produção alimentar conseguir trazer uma verdadeira soberania alimentar para Portugal. Portanto, tendo já classificado esta ministra e este governo como totalmente incompetentes, gostaria que classificasse agora o tempo, no tempo e no espaço e também na substância as medidas que foram sendo despejadas a conta-gotas no Diário da República Eletrónico sobre a seca, que logo a seguir, em maio, a seguir ao apelo feito na Ovibeja, a Sra. Ministra, dia 8 ou dia 9 de maio, publicou um despacho onde declarava a situação de seca severa, muito bem, mas houve uma total ausência de medidas consequentes desse despacho que decretava a seca severa. E, portanto, quais, no espaço e no tempo, o que é que deveria ter sido feito e não foi? Era isso que eu gostava que viessem aqui responder também. E depois, o tempo em que nos encontramos neste momento, estamos em pleno dezembro, não tem chovido muito este outono, não sei se choverá muito este inverno, mas de facto neste momento, se consultarmos o mapa hidrológico de Portugal, vemos que a zona sul ainda está acometida de uma seca moderada a seca ligeira e, portanto, gostava que nos desse aqui uma visão de qual é a perspectiva que os agricultores têm neste momento, tanto para o recebimento das ajudas que lhes são devidas e ainda não foram pagas, como para a sua atividade agrícola, para o próximo ano agrícola, como é que perspectivam essa próxima campanha. Além disso, gostava também de fazer aqui uma perspectiva que se nos pudesse dar sobre o nosso mercado concorrencial, que é a Espanha. Em Espanha, nós sabemos que os agricultores têm as ajudas da PAC pagas a tempo e horas. Sabemos que, além das ajudas recebidas pelo PEPAC, têm também ajudas prestadas pelo próprio Orçamento do Estado Central e as próprias autonomias regionais também dão as suas próprias ajudas aos agricultores e, além disso, vêm-se abraços com custos de produção muito mais baixos. Basta ver os custos da eletricidade, os custos do gasóleo e todos os custos dos fertilizantes e das sementes, que são muito mais baixos na vizinha Espanha do que em nós. E, portanto, concorrendo no mercado único e aberto, qual é a situação dos nossos agricultores, nomeadamente aqueles que estão na faixa raiana, para com os agricultores espanhóis, sendo que existe uma enorme desproporcionalidade nos custos de produção, tanto na área agrícola como na área pecuária. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra agora em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sónia Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, naturalmente, os representantes das instituições, das entidades aqui presentes, FABA e ACOS, e, naturalmente, dizer-vos, em primeiro lugar, que o PSD é absolutamente solidário com as vossas preocupações e com o nosso território. Quero, por isso, começar por dizer que, de facto, é uma vergonha a forma como o governo do PS tem, ao longo de duas décadas, tratado a agricultura e os agricultores. O expoente máximo desta falta de consideração pela agricultura e os seus agentes é ter mantido no governo, até à sua demissão, a senhora Ministra da Agricultura, e isso é prova da falta de importância e de relevo político que a agricultura representa nos governos do PS. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, tivemos uma esperança, segundo as declarações do então Ministro, Primeiro-Ministro António Costa, que de facto a soberania alimentar ia ser, afinal, uma nova bandeira nacional. E olhámos todos enfim, com alguma surpresa, outros menos expectantes, mas esperámos que, de facto, não fosse mais um slogan socialista, mas foi, verificou-se efetivamente que foi. Como disse muito bem, de facto, as secas não são controladas por nenhum governo, mas as políticas agrícolas são, e têm um nome PS, e, enfim, também olhando para a bancada do PS nesta comissão, se vê a importância que dá à audição destas entidades, que representam um terço do território, a agricultura, representam, como disse a entidade anterior também, e muito bem, com problemas também sobre água, sobre seca, sobre barragens, o Alto Alentejo, que esteve aqui mesmo antes de vós, e que dizia, ter o ser humano, não se ria, Sr. Deputado, que isto são coisas muito sérias, ter o ser humano como elemento a proteger. De facto, não é só da agricultura que falamos, é da subsistência destes povos, dos alentejanos, das pessoas que querem e continuam a acreditar no seu território, continuam a investir aquilo que têm e que não têm, e continuam a acreditar que é possível, que ainda há tempo, ter uma agricultura e ter uma política agrícola, sobretudo, que seja, de facto, de acordo com aquilo que o território precisa e com a nossa soberania nacional. Tenho que fazer mais um considerando, porque dia 5 de dezembro saíram os estatutos da CCDR Alentejo, que simplesmente achatou completamente aquilo que era o último marco no território da política agrícola nacional. E, portanto, acabou, extinguiu as direções regionais de agricultura, depois de ter dado grandes machadadas relativamente às competências que já tinham sido divididas também para o Ministério do Ambiente. E, portanto, aquilo a que assistimos é que, de facto, o PS tem, desta forma, também administrativa e orgânica, anulado a importância da agricultura e fê-lo novamente de forma demolidora a partir de 5 de dezembro com a publicação desta portaria. Há aqui, de facto, uma falta de estratégia. Dizer-vos que provavelmente o distrito de Évora, com a questão do Alqueva, também tem sido penalizada com o atraso de vários blocos de rega, com outros que nem sequer foram considerados e que têm água ali aos pés, mas de facto Beja não está melhor relativamente à questão da seca, como iniciaram e bem, como dizem nos documentos que estão nos documentos oficiais e nas notas de imprensa que têm disponíveis nos vossos sites. De facto, a questão da seca tem sido absolutamente demolidora para os agricultores. Sabemos dos milhares de cabeças de efetivos que têm sido vendidos pelos agricultores em todo o Alentejo e é um problema que infelizmente porque é geral, não é? Tem sido também em Évora o dia-a-dia dos agricultores que têm que vender o seu gado, não têm forma de o manter, mas perguntava-vos também, e porque estas são questões que vocês têm, que as duas entidades têm produzido documentação sobre ela e que tem a ver com os seguros agrícolas e de que forma é que esta questão poderia de alguma forma salvaguardar anos menos bons, para não dizer trágicos. Perguntar-vos também qual é a opinião das duas entidades aqui representadas relativamente à questão do Plano Nacional de Regadios, que nós, PSD, apresentou uma proposta também para ampliar, digamos assim, aquilo que devem ser as infraestruturas e o investimento, se concordam que seja também financiado pelo Fundo Ambiental. Perguntar-vos também, relativamente aos conjuntos de apoios, e já foi aqui dito, os atrasos no pagamento, nas ajudas, relativamente à compensação da rega, da seca, perdão, e do prejuízo sofrido, se têm alguma medida concreta, se os deputados desta Casa podem atuar, daquilo que nos for possível, até, enfim, um futuro muito próximo, não é? Relativamente à dissolução da Assembleia. Mas o que é que nós poderemos fazer concretamente para ajudar, sendo que também sabemos que esta política agrícola é balizada pela União Europeia e, portanto, havendo aqui um espaço de manobra nacional, como é que nós podemos, muito em concreto, ajudar, sendo que toda a sensibilização que tem sido feita também junto da Sra. Ministra pelos instrumentos que estão ao alcance dos deputados, quer as perguntas, quer requerimentos, quer também as interpelações e as audições, por exemplo, para o Orçamento de Estado, em que o PSD apresentou um conjunto de medidas nesta matéria também e que tem a ver com a gestão da água, a retenção, e até ao nível da redução ou isenção do IVA em alguns produtos também, e nomeadamente na construção das charcas, perguntar-vos o que é que nós podemos efetivamente ajudar mais em concreto, sendo que bem sabemos, ou pelo menos quem está no território sabe, que a agricultura é fundamental para fixar as pessoas e para fazer com que os territórios tenham ainda alguma condição para criar emprego e manter uma atividade profissional. Dizia há pouco o Sr. Deputado João Dias, na audição anterior, que, sendo o distrito de Beja muito beneficiado pelo Alqueva, continua a perder população todos os dias. Mas a pergunta se calhar deve ser feita ao contrário: se nós não tivéssemos Alqueva, então provavelmente o que é que seria dos nossos territórios? E se não tivéssemos essa possibilidade, ainda assim, mal ou bem, com todos os constrangimentos, mas ainda assim de se produzir alguma coisa, nomeadamente, e tirando os fundos, como bem diz, mas nomeadamente aqueles que nasceram, quer dar umas terras e querem continuar a ficar no território. E, portanto, parece-me que a terra e a água são dois fatores essenciais para continuarmos a atividade agrícola e, portanto, desse ponto de vista, sim, é uma atividade predominante e, portanto, não podemos de forma nenhuma desconsiderá-la, porque a agricultura tem que ser uma bandeira nacional por todas as razões, nem que seja por uma questão de sobrevivência do próprio ser humano. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento Vossas Excelências. É um gosto recebê-los. Ficamos ainda melhor frequentados, e as colegas e os colegas e demais pessoas presentes. E passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para mim, naturalmente, uma honra e uma satisfação poder-me dirigir a Vossas Excelências sem ser tem a palavra ou não tem. Ou tem que concluir, também sabe bem ter intervenção direta, cumprimentar os nossos convidados, a que todos conheço por um nome e conheço por atividade profissional e pessoal desempenhada, é sempre um gosto. Temos muitos momentos de discussão e de partilha e de troca de informação das preocupações da nossa agricultura e da nossa região e, como é do conhecimento de todos, tenho por Vossas Excelências uma profunda e grande simpatia e penso que empatia também, que é recíproco. Foi aqui tanto falado desta simpatia e desta defesa dos valores da agricultura e do mundo rural. É sempre uma satisfação estar aqui na Assembleia da República, ouvir de viva voz aquelas que são as vossas preocupações. Nós conhecemos as preocupações que vão transmitindo, quer seja por comunicados, quer seja nos vários fóruns onde estamos presentes, e naturalmente conseguimos perceber que as dificuldades são inúmeras e por isso vir aqui na Assembleia da República ouvir, ficar registado e saber de viva voz, sabendo todos nós que a Assembleia da República não tem funções executivas e este papel da Assembleia da República e da Comissão Parlamentar é um órgão de pressão, é um órgão de influência, é um órgão de dar voz à liberdade e à democracia e naturalmente empolgar estas que são as grandes preocupações. E por isso falarmos aqui de seca, continuamente temos vindo a pôr este problema e foi dito por Angelo Claudino e é mais do que verdade e sentimos isso naquela que é a nossa região. Em 10 anos tivemos 8 anos de seca e a seca perdura, a seca continua a fazer parte da nossa vida cotidiana e é um problema estrutural grave, não só do sul do nosso país, mas também do sul de Espanha, toda esta região, e é fruto das alterações climáticas. Por isso, quando falamos destas questões, também temos que perceber que às vezes há partidos que parecem negar a questão das alterações climáticas, que essa é uma questão menor e que essa, quando aqui é tratada, não tem esse tratamento. Ou seja, nós temos que perceber que o clima mudou, que há alterações e que temos que nos adaptar a viver com essas alterações. Uma delas, a mais grave de todas, é naturalmente a falta de pluviosidade e temos que viver com essas dificuldades. Por isso, nós temos melhorias muito significativas na nossa região com o aumento do perímetro, com o aumento dos canais de Alqueva. Nós temos em marcha agora a ligação da barragem do Roxo à Rocha, que vai permitir o 2-em-1, abastecimento público às populações, e aumentar também o perímetro de rega. Não é fácil, não é fácil, e temos que falar aqui sobre essas matérias, que é desencadear estes processos tem muitos constrangimentos. Na audição anterior ouvimos esses constrangimentos burocráticos e de questões ambientais inultrapassáveis em termos europeus. Inultrapassáveis em termos europeus. E leva anos a resolver. Leva anos, Sr. Deputado, leva anos. Porque existem declarações de impacto ambiental que têm que ser autorizadas. Se não forem, não temos financiamento e não conseguimos concluir. Estamos todos do mesmo lado da barricada, concordando que, em alguns casos, são absurdos. Que, em alguns casos, não faz nenhum sentido. Parece que o homem fica para segundo plano e damos mais destaque a outros. É verdade, mas estamos todos no mesmo barco. Não é só o Partido Socialista que não tem conseguido ultrapassar isso, porque os governos, em termos europeus, estamos todos na mesma situação e temos todos que encarar com a mesma verdade e temos que dizer a estes homens que estejam uns no governo ou estejam outros, não são questões que conseguimos ultrapassar sozinhos. melhor conseguiríamos ultrapassar em conjunto. No entanto, foram aqui colocadas algumas questões, e que são importantes referir, que o momento que vivemos tem sido um momento de grande dificuldade, e não podemos escamotear o facto de termos atravessado uma guerra e depois ver outra guerra, não podemos esquecer a crise inflacionária da forma como atacou. Eu recordo que ouvi aqui nesta casa, de algumas dos senhores e dos senhores deputados, o que se riam quando foi os apoios do cabaz alimentar com a redução do IVA zero. Afinal, foi feito um acordo com os agricultores, foi feito um acordo com a CAP. Afinal, foi uma boa solução. Afinal, foi uma situação imediata e que deu solução. Eu ouvi aqui por parte de muitos senhores deputados completamente questões sobre essa matéria. Por isso, não podemos esquecer. Gostava de ouvir aqui alguns esclarecimentos, até porque parece que os senhores deputados não têm feito muito bem as contas, e viu-se logo aqui por a representação parlamentar que estavam com as contas erradas. Afinal, não estávamos assim tão defraudados, antes pelo contrário. Mas eu queria perguntar à senhora deputada Sónia Ramos o que é que quer colocar com a questão dos seguros. O que é os seguros, efetivamente, o que é que pode aqui vir resolver ou o que é que não está a ser resolvido em consonância com as diversas entidades. Queria também, sobre o Plano Nacional de Regadios, o que tem sido feito, o que continua a crescer, e efetivamente a questão, é muito importante saber esta comissão, se efetivamente há constrangimentos burocráticos que não permitem a construção das charcas. Tem sido uma questão continuamente aqui aflorada e que já questionámos aqui a senhora ministra, que diz que esses constrangimentos têm sido ultrapassados. Também queria ouvir da vossa parte se existem estes constrangimentos ou não, realmente para a construção de pequenas charcas, e efetivamente o que é que tem sido dado nesse trabalho. Porque nós, na Assembleia da República, não governamos. Efetivamente, governar também é uma constante dar resposta às soluções e aos problemas. E isso será, nunca estará efetivamente concluído. Mas também da nossa parte é preciso ouvir de viva voz, transmitir isso, e sabem que estou sempre solidário com as vossas preocupações, até porque vivo na região, sei bem os problemas específicos, quer do regadio, quer do sequeiro. No sequeiro sentimos com mais intensidade, sabemos as dificuldades que tem o mundo rural. Eu recordo que quando vim para esta Assembleia comecei a falar em mundo rural, até o desprimor com que era ouvida essa frase, ou com que era esse respeito, mas hoje o mundo rural é realmente uma constante, e entrou no léxico de grandes dos partidos políticos, nomeadamente, não utilizavam isso. No entretanto, também quero dizer que sempre nesta preocupação de dar resposta, efetivamente houve alguns apoios pontuais que não conseguiram ir de encontro a todas as soluções, mas dizer que eu próprio indaguei junto do Ministério da Agricultura o porquê da não publicação de uma portaria que foi anunciada publicamente em entrevista e que foi anunciado que seria publicada em novembro ou dezembro. As indicações que tenho é que será publicada, ou que já seguiu para publicação, o que será publicada já esta semana, o que será naturalmente aqui uma boa notícia, que vem dar resposta àqueles entraves. Naturalmente também não está assim tão atrasada, se foi anunciado que era novembro ou dezembro, acaba por ser cumprida esta promessa e estará publicada ainda esta semana, uma vez que já foi para publicação, com o carimbo de urgente. E, naturalmente, eram estas as questões que vos queria colocar e também vos queria ouvir, sendo bem que tomei boa nota destes constrangimentos e destes atrasos, de situações pontuais que geram injustiça perante os agricultores, e eu próprio tomarei nota e farei às entidades uma pergunta. Enquanto deputado desta Assembleia da República, enquanto deputado eleito por esta região, farei naturalmente uma pergunta e utilizei os meios regimentares ao meu alcance para que a administração se pronuncie se consegue ultrapassar, se há possibilidade de ultrapassar, cumprindo as normas nacionais e comunitárias para dar resposta aos agricultores necessários neste momento de dificuldade. Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo as saudações a todas as senhoras e senhores deputados e todos os representantes da Federação das Associações dos Agricultores do Baixo Alentejo, na pessoa do engenheiro Claudino Matos, e as minhas saudações também. E nesta primeira intervenção queria que os senhores fizessem o favor de nos fazerem um ponto de situação de como é que estão as várias reivindicações que ao longo do tempo, e sobretudo já este ano, fizeram, quer aquelas de curtíssimo prazo e que reportam-me ao que constava da vossa carta enviada à Ministra da Agricultura e Pescas em junho, quer as coisas de curto prazo, quer algumas medidas mais, um pouco mais estruturais e outras que não mencionavam concretamente nessa carta, mas que têm tudo a ver com a situação de seca que se vive no Baixo Alentejo e que precisa de facto destas medidas estruturais. As de curtíssimo prazo, gostava que me dissessem o que é que acabou por ser feito relativamente aos apoios diretos à produção que na altura solicitaram, à antecipação das ajudas de PEPAC e não só, que na altura também solicitaram, e à suspensão das contribuições para a Segurança Social, que foram na altura faladas. O que é que, o que é que de facto aconteceu e como é que isso se confronta com o que deveria ter acontecido? Depois, na vossa carta, faziam menção a várias situações da maior importância. A vossa oposição, por exemplo, à dotação de água de rega por tipo de cultura, preferindo um sistema que me parece bastante mais eficaz em termos potenciais de atribuir água por área e deixar que sejam os agricultores a tomarem a decisão que tipo de culturas querem, de facto, implantar e como é que querem utilizar essa dotação de água. Insistiam na necessidade, uma vez por todas, avançarmos para um sistema de seguros agrícolas e, tanto quanto eu sei, mas os senhores confirmarão, não foi dado qualquer passo no sentido desse sistema passar a existir. Queixavam-se muito da execução do PEPAC e dos atrasos que já aí se verificavam no pagamento das ajudas únicas, do pedido único. E diziam que, estruturalmente, era fundamental para que se pudesse considerar com alguma segurança uma expansão da área de regadio do Alqueva, que isso tivesse de ser acompanhado obrigatoriamente de outras soluções de armazenamento de água, coisa que também, tanto quanto sei, não avançou em absolutamente nada. E gostava de ter a vossa opinião, por fim, de uma coisa que não foi mencionada, mas que à medida que vamos tomando conhecimento da realidade, que vamos tentando aperfeiçoar o Plano Nacional e a Estratégia Nacional da Água e o Plano Nacional do Regadio, torna-se evidente que há muitas regiões que não poderão ter um contributo positivo para a agricultura, ou, em alguns casos, poderão até nem ter contributo nenhum sem assistência de água, e que isso poderá passar pelos famosos transvases, que tanta celeuma provoca cada vez que se fala neles. Portanto, gostava, relativamente a estas matérias, quer as de mais curto prazo, quer as de mais médio prazo, de ouvir a opinião da FABA sobre qual é o ponto de situação e o que é que podemos fazer mais para obviar este problema gravíssimo da seca que afeta a vossa agricultura e afeta o país como um todo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Engenheiro Cláudio de Matos e todos aqueles que acompanham aqui hoje. É um gosto poder recebê-los aqui e conterrâneos e, naturalmente, as preocupações que aqui trazem são preocupações que o PCP também tem. Mas sem permitam-me antes, e de facto a atenção deve ser para aquilo que aqui nos traz, as preocupações que nos trouxeram e que aqui já colocaram, mas não posso deixar passar aquelas coisas. A apreciação que o Sr. Deputado Pedro do Carmo aqui fez, que é de facto algo que nos deixa preocupado, para além de ter dito aqui um conjunto de elementos que não acrescentam nada em termos de soluções, depois de espremido, o que é que dali resulta? A verdade é que ainda se vem a alvitrar em ser o dono da expressão do mundo rural, e vejam bem ao que isto chega, mas, portanto, a credibilidade fica por aí, e portanto, nós sabemos muito bem que o mundo rural, quem é que o defende e da forma que o defende. Mas este discurso que o Sr. Deputado Pedro do Carmo fez faz-me lembrar aquelas lojas que tem na montra: damos fiado, mas só amanhã, está sempre atualizada. As ajudas, os apoios, dão ajudas aos agricultores, aos produtores, mas depois é sempre, são anúncios atrás de anúncios, e depois, onde é que eles estão? Aquilo que aqui foi identificado é que não chegaram apoios nenhum aos agricultores, nomeadamente aqueles que mais precisam deles, nomeadamente da pecuária extensiva e aqueles que não têm acesso também a algo que é fundamental hoje em dia, porque aquilo que hoje faz a diferença em quem está na agricultura e no mundo rural é, de facto, ter acesso à água. Hoje, a agricultura, o que distingue a viabilidade e o rendimento das explorações é ter ou não ter acesso à água. E por isso mesmo é que o PCP tem uma preocupação imensa com esta questão da seca. E temos a preocupação, não é só por preocupação que ficamos. O PS fica por preocupações. É governo e não resolve. Não está lá para se preocupar. Está lá para executar, para resolver os problemas. É evidente que aqueles que levam com os problemas e que não veem soluções à frente têm preocupações e trazem-nos essas preocupações. Nós, aquilo que temos colocado em cima da mesa é como é que nós resolvemos este problema? Nomeadamente através de medidas estruturais para combate à seca. E aquilo que assistimos são medidas de anúncios, são, nomeadamente, de caráter excepcional. Há quantos anos o PCP não falava e não lutava pela necessidade da ligação do Roxo ao Monte da Rocha? Vamos ver quando é que isso vai ser, quando é que isso vai ser uma realidade. Estou com modo de balizão, só acredito quando tiver as coisas na mão. A verdade é esta. Há muitos anos que ouvimos falar desse anúncio e vamos ver se ele se concretiza. Depois, naturalmente, que a necessidade de reforço da capacidade de armazenamento de recursos hídricos é fundamental. Porque nós hoje, aquilo que assistimos, é que muita da água que podíamos armazenar e reter, perdemos-la e vai-se salinizar. E depois vamos salinizá-la. Quando poderíamos tê-la retido e tê-la disponibilizado. Porque eu, em maio, junho, corri o Alentejo desde Monte Argilo até ao Algarve, passando pelo litoral alentejano. E vi um cenário completamente distinto. Nos campos, uma seca brutal. Brutal! Igual desde do norte alentejano até ao Algarve. As capacidades de armazenamento diferentes. Aquilo que via no norte alentejano era barragens com um bom abastecimento. E como é que a fazemos chegar a quem dela precisa naqueles terrenos onde precisam de forragens, onde precisam de produzir? Como é que ela lá chega? Não chega. Não temos condições para lá fazer chegar. Portanto, não temos capacidade de armazenamento de recursos hídricos e nem depois de a fazer lá chegar. Outra questão é a capacidade que temos que melhorar com um programa de adaptação das atividades agrícolas. Atividades agrícolas preparadas para esta dificuldade com que estamos confrontados. Ainda aqui foi dito. Em 10 anos temos 8 anos de seca. E Portugal está preparado para isso? Toda a gente assume que vamos ter uma determinada efetividade em termos de seca, em termos de períodos. Em cada 5, 3, em cada 10, 7, 8. E porquê que não preparamos o país para essa realidade? Porquê que não preparamos as nossas regiões para essa realidade? Depois, uma preocupação que trago é que nós devemos conhecer o verdadeiro estado hidrológico das nossas disponibilidades em termos do nosso, hídricas, em termos dos nossos mananciais. É conhecido sempre que colocamos. Nem sequer estamos a colocar em causa o que vamos fazer a esses recursos hídricos. É conhecê-los. Inventar um cadastro daquilo que são as nossas captações subterrâneas. Conhece, sempre que colocamos isto aqui, levamos a votos na Assembleia da República, é rejeitado. Porquê é que nós não temos essa capacidade de conhecer os recursos que temos?
Senhor deputado, peço desculpa de interromper, é só para dizer que entrou no tempo fiado.
Então, eu vou terminar, Senhor Presidente, com dois apontamentos que acho que são muito importantes e mais estaria para dizer. Aquilo que é o elefante no meio da sala. Duas questões que nos preocupam. Uma tem a ver com o Alqueva não chega para tudo. E a questão que está colocada tem a ver com a captação da Boca Chança também para levar água para o Algarve. Qual é o sentimento que tem e o que é que isso pode significar para a produção e efeitos sobre o Alqueva? E outra que está colocada em cima da mesa e que ninguém está a querer discutir, mas os agricultores do Alentejo, e nomeadamente do Distrito de Beja, estão muito preocupados. Tem a ver com a intenção de Espanha ficar com querer também água do Alqueva. E, portanto, qual é a posição que os agricultores, que cada vez nós assistimos, não têm capacidade de manter as suas explorações por falta de rendimento, e nós sabemos o quanto a água é fundamental para aumentar a sua capacidade produtiva,
muito obrigado.
E aquilo que nós assistimos é que quem os defende e deveria defender preferiu um Ministério completamente desintegrado, completamente destruído, e transformá-lo quase daqui a pouco numa Secretaria de Estado do Ministério do Ambiente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora, para início desta próxima ronda, dispõe de 10 a 15 minutos, sendo que, se for preciso mais algum fiado, faça um favor.
Bem, tal como inicialmente, portanto, os meus colegas poderão depois complementar algumas das respostas que eu vou tentar dar de uma maneira muito concisa. Relativamente ao deputado Pedro Frazão, relativamente às perspectivas para a próxima campanha, nós agricultores somos umas pessoas de esperança. Nós, cada outono que se inicia, a época de sementeiras, nós vamos sempre apostando à espera que o São Pedro venha e nos dê a água necessária para as nossas culturas e para a nossa atividade agrícola funcionar. E, da mesma maneira que o ano passado, no ano agrícola passado, nós tivemos, de facto, um bom início das colheitas, das culturas, depois veio uma seca terrível que levou tudo por água abaixo. Não é bem levar por água abaixo, mas pronto. Passando, portanto, houve, portanto, aquela... Este ano, portanto, o ano agrícola está a correr até agora muito bem, não é? Mas não sabemos o que é que vai acontecer, portanto, é um futuro que nós queremos que seja positivo para as nossas culturas e assim esperamos que venha a acontecer. Relativamente ao mercado de Espanha e à concorrência desleal, certamente tudo o que disse é verdade, e daí nós estarmos a sentir que as ajudas que são recebidas pelos agricultores, pelas atividades agrícolas, pelas ajudas comunitárias que recebemos, já estão a ser comidas pelos fatores de produção que cada vez são mais onerosos para as nossas explorações. De facto, há aqui uma concorrência desleal, como referiu, e nós, Espanha é o nosso principal mercado, destino dos produtos agrícolas e pecuários, portanto, estamos aqui assim, de facto, numa concorrência desleal, e daí a nossa menção, de vez em quando, nos documentos que produzimos, à situação dos nossos colegas espanhóis e com quem nós mantemos, inclusivamente nós na nossa associação, mantemos relações comerciais para vários produtos. Sou deputada Sónia Ramos, falou da questão, uma questão que era reivindicada pelos agricultores, que era a demissão da Ministra da Agricultura, é o desmantelamento da Direção Regional da Agricultura do Alentejo e das outras direções regionais integradas nas CCDRs, e falou, portanto, da questão dos seguros agrícolas. Seguros agrícolas, nós não precisamos de inventar nada. Precisamos de, provavelmente, copiar aquilo que se faz em Espanha. Portanto, isso acontece, portanto, os agricultores têm aquela almofada de proteção, o que temos é a necessidade de o nosso governo, curadoras e os agricultores, nós agricultores estamos na disposição de contribuir também para a questão dos seguros agrícolas, mas falta haver legislação própria em que há uma componente que eventualmente o governo terá que assumir, a outra componente que as seguradoras e a banca terá que assumir, e a nossa parte. Portanto, nós o que pretendemos é contribuir, é ir de encontro a uma política de seguros agrícolas que defenda, de facto, e que minimize o risco da nossa atividade. Relativamente ao Plano Nacional de Regadios, nós já estamos um bocado confundidos. Eu tinha aqui um documento, que eu não sei se vocês receberam, que é Contributos para o Livro Branco do Regadio. Portanto, houve uma altura em que a Sra. Ministra da Agricultura lançou este desafio e nós, inclusivamente, nós, FABA, também contribuímos para este documento. Nós não sabemos se aquilo que poderá ser as propostas que aqui elencamos poderão ser financiadas pelo Fundo Ambiental ou não, ou por outro, nós ouvimos falar no PRR, ouvimos falar em tantos programas de financiamento que às vezes nos confundimos, e peço desculpa, mas pronto, mas de facto há necessidade, e nós neste documento que produzimos e que certamente terão conhecimento, nós fizemos chegar algumas das nossas preocupações e alguns contributos positivos para este livro branco do regadio. Certamente depois aqui os nossos colegas que estão mais ligados aqui à parte do regadio poderão eventualmente referir. Sou deputado Pedro do Carmo, portanto nós de facto registámos as medidas de curto prazo que foram tomadas, de facto há um aumento do perímetro de rega da Alqueva, que está aprovado pelo Governo. Nós temos vindo a reivindicar e continuamos a reivindicar mais água para a agricultura, porque, de facto, há necessidade de a água da Alqueva, que está destinada à agricultura, já é escassa. E isto prende-se um bocado depois com a resposta também ali ao deputado João Dias, com a água para a Espanha, ou seja, nós, se calhar, só podemos vender aquilo que temos, não é? Se nós temos alguma água armazenada no Alqueva, mas a água faz falta à nossa agricultura. E nós, com a inclusão dos precários, que é outro assunto que nós trouxemos para cima da mesa, a inclusão dos precários, das áreas de precários que já estão a ser beneficiados por Alqueva, a sua inclusão, de facto, no perímetro da Alqueva, portanto, nós, decididamente, precisamos de mais água destinada à agricultura. Portanto, esta é uma reivindicação que nós temos vindo a repetidamente a fazer. Portanto, a questão, isto responde de alguma maneira àquilo que o Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo também aqui levantou, a questão de a definição, outra reivindicação, a definição, em vez de águas de uma dotação de água por cultura, que está mais ou menos referenciada na DGADRE como uma indicação, nós, em vez disso, termos volumes de água definidos por área, e dessa maneira termos uma melhor adequação às estratégias de utilização dessa água e, eventualmente, de melhoria da produtividade dessa água. Relativamente à questão dos pequenos regadios e pequenas charcas que foi levantado, nós, nas áreas de sequeiro extensivo, mais extensivas, portanto, a zona que ocupa a maior parte do Alentejo, da região do Alentejo, nós, de facto, a nossa ideia é que haja a possibilidade de haver pequenos regadios de apoio, não regadio no sentido, digamos, clássico da utilização do regadio, mas regadios de apoio às explorações pecuárias. Nós temos o Alentejo tem a maior população de bovinos, ovinos, caprinos e suínos do país, e nós, para mantermos estas espécies pecuárias no terreno, precisamos de algum apoio de regadio. Regadio para a produção de forragem, para a produção daquelas culturas anuais, de apoio, digamos, à pastagem que nós necessitamos para os animais consumirem durante o ano. Para isso, e para eles beberem, e também para as populações desta região do Alentejo, que necessitam, portanto, de água. Todos os anos ouvimos os bombeiros a carregarem água para as populações, todos ouvimos, portanto, isso. Portanto, estes pequenos regadios poderão, de alguma maneira, contribuir para minimizar e para mitigar, portanto, este efeito das alterações climáticas, porque isto, senhores deputados, isto, sem água não há biodiversidade. A água é o fator-chave que está aqui em causa, e é aquilo que faz falta no Alentejo. Diz, ouvemos publicações todos os dias nos jornais, opinion makers, enfim, especialistas, a dizer que nós não necessitamos de água, não temos água suficiente em Portugal, mas ela está mal distribuída. E, de facto, nós precisamos de água na região sul do país. E a questão dos transvases, que às vezes levanta alguma celema, terá que ser, provavelmente, começar a ser encarada. Porque nós, de facto, se nós repararmos, nós temos no sul do país algumas barragens que há mais de 4 ou 5 anos que não enchem. Ou seja, nós reservatórios temos, falta lá água. Como é que a água pode ir lá parar? Bom, é preciso, se calhar, provocar aí uma chuvada rápida para aquelas barragens encherem, como aconteceu o ano passado nas barragens do norte do Alentejo. Mas, de facto, nós temos capacidade de armazenamento, já temos alguma capacidade de armazenamento. Agora, é necessário ligar, fazer uma rede hidrológica a nível nacional que traga a água para onde ela faz falta. E neste momento é isso que nós preconizamos aqui no nossas contribuições. Eu não sei, parece-me que já mais ou menos referi, apenas queria fechar aqui com uma coisa que não foi falada aqui assim, e que nós normalmente também nas nossas intervenções de alguma maneira está espelhado em algumas intervenções que temos feito, é a questão das acessibilidades para a nossa região. Nós temos muitas empresas a fixarem-se na nossa região, empresas agrícolas, empresas que pretendem, do âmbito agroalimentar, que se pretendem fixar na nossa região, mas, de facto, temos, principalmente no sul do Alentejo, temos muito fracas acessibilidades, e temos vindo a fazer um trabalho, que os seus deputados provavelmente também conhecerão, no sentido de reivindicar melhor acessibilidades para a região. Portanto, tudo isto leva, pensamos nós, a que não haja um despovoamento rural tão grande como tem acontecido até agora, e temos que estancar de alguma maneira esta situação. Eu não sei se os meus colegas poderão acrescentar mais alguma coisa.
Muito obrigado. Não sei qual é que pretende ir a jogo agora.
Não.
Não?
Ainda há uma segunda ronda.
Então, sendo assim, passamos à ronda seguinte. Não sei, continuo. Portanto, agora cada um dos senhores deputados individualmente dispõe de 2 minutos e depois podem voltar a usar a palavra.
À segunda ronda.
Então. De Pedro Frazão, Pedro Pinto, Sónia Ramos, João Dias e Pedro do Carmo. Se for por ordem de inscrição, é assim.
Então, pela ordem de inscrição, tem a deputado, palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro do Carmo, realmente há falta de pluviosidade, mas também há muita falta de planeamento. E se nós sabemos que existe de antemão que vamos ter episódios de seca e que vamos ter falta de pluviosidade, nós temos que ter planeamento. E o Sr. Deputado, penso que faz um mau serviço à democracia vindo aqui desculpar-se com os ditames de Bruxelas, as imposições ambientais, a guerra na Ucrânia, a inflação, as alterações climáticas, tudo isso não deixam de ser alibis para a enorme incompetência do Partido Socialista. Sr. Deputado, em 8 anos, quantas barragens é que o seu governo inaugurou? Nenhuma. E, portanto, o que está aqui em demonstração é que, de facto, não existe um planeamento para fazer face àquilo que é uma realidade já conhecida. Pois o Sr. Deputado tem a desfaçatez de vir aqui dizer que outros deputados gozaram com o IVA zero. Sr. Deputado, o Partido Chega, a primeira vez que falou do IVA zero, sabe quando é que foi? Foi no dia 11 do 12, não, desculpe, foi no dia 12 do 1 de 2022. Foi em 2022. E passado algum tempo, o seu ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina, dizia que o IVA zero não ia resolver nada. Entretanto, dia 4 de abril, a Parca veio ao Parlamento. Dia 10 de abril, o PS e o Conselho de Ministros dão um volte-face, dão o dito pelo não dito e anunciam a medida do IVA zero contradizendo o seu próprio ministro das Finanças. Portanto, não venha aqui esta comissão deturpar os factos. Se alguém nesta comissão alguma vez falou contra o IVA zero, olha, foi a deputada Berta Nunes que numa audição veio dizer que não se podia baixar o IVA dos alimentos porque isso ia, não se podia baixar o IVA dos alimentos, nomeadamente aqueles que tinham açúcares e os que tinham corantes, etc, etc, porque isso ia ser um incentivo à alimentação desregrada e não saudável. Portanto, o que o senhor deputado veio fazer aqui não é um bom serviço. Relativamente às charcas, de facto, gostava de voltar a falar das charcas, porque
senhor
de facto
deputado, existem quando puder
constrangimentos
concluir
para construir as charcas. Nós recebemos esse feedback das Forças Vivas da Agricultura e queria também anunciar que vamos dar entrada nestes dias de um projeto de resolução que procede ao levantamento de todos os pagamentos em atraso da Agricultura e recomenda ao Governo o aceleramento do pagamento desses próprios pagamentos. Outros partidos perguntam o que é que podem fazer. Nós entregamos iniciativas legislativas que, quando estiver numerado, teremos todo o gosto de distribuir às entidades aqui presentes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar todos os presentes. Bem-vindos a esta audição, esta importante audição. Eu ouvi com atenção a primeira parte desta audição e deste debate e assistimos aqui a um arrufo entre o PCP e o Partido Socialista, um arrufo sempre simpático, entre dois alentejanos, que procuram disputar o mesmo eleitorado, e eu percebo essa tentativa que fizeram aqui os dois. Mas o que é certo é que em 2015 foram a solução de governo e pela agricultura fizeram zero, e particularmente pelo Baixo Alentejo fizeram zero. Esta é que é a grande verdade. Eu gostaria de vos fazer uma pergunta, e acho que é a pergunta mais importante que podemos fazer aqui. Como é que vamos reter a água? A água que, por vezes, no Baixo Alentejo cai pouca, chove pouco, sabemos isso, sabemos das secas severas que temos nessa região do país, mas temos de saber como é que vamos reter. O Chega propôs a este Parlamento uma rede nacional da água, que era uma autoestrada da água, que eram os transvasos, como os espanhóis fazem já há muitos anos, que fazem isso, que era uma autoestrada da água entre o Douro, o Mondego, o Tejo e o Guadiana. Ficaria o país, praticamente todo, particularmente o interior do país, todo com água. Não deixa de ser curioso que os partidos que votaram contra foi o PS, o PSD e o PCP. Aqueles partidos que hoje se rasgam as vestes por causa da seca, foi os três partidos que votaram contra esta proposta, uma proposta que estava bem definida, com valores, contudo, e que foi rejeitada por este Parlamento e que será no futuro, certamente, uma solução para a seca em Portugal. Ouvi dizer, e bem, que os agricultores são de esperança. E é verdade, porque se não fosse a esperança que os agricultores têm em Portugal, já não haveria agricultores, já não haveria setor primário e realmente, felizmente, que vão continuando a ter muita, muita esperança. Ouvimos também o Sr. Deputado Pedro do Carmo dizer, bom, vai haver entre o Alqueva e o Roxo, para vir água para a barragem do Roxo, um projeto de 27 milhões, mas este projeto foi anunciado em fevereiro, já saiu no Diário da República, mas o que é que já está executado no terreno? É que estamos em dezembro. É que estamos em dezembro, vem o Natal, depois vem o Carnaval, depois vem a Páscoa, vem o novo governo, vem o verão, e nós vamos passando. Ou seja, em Portugal, tudo chega à burocracia.
E vou terminar, para informar que o tempo está cumprido.
Em Portugal, a burocracia barra todas aquelas obras estratégicas e importantes para as regiões que são importantes, como esta do Baixo Alentejo. Portanto, aqui é tudo muito devagarinho e parado. Portanto, ao fim e ao cabo, não são só as alterações climáticas que são o problema do nosso país, temos um problema com as alterações climáticas no mundo, o maior problema é, sem dúvida, o socialismo, mas ninguém nega isso, mas, olha, se recordarem, há 60 anos também já havia secas no Alentejo.
Obrigado.
E essa é a grande verdade.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada e a Deputada Sónia Ramos, do PSD, por
favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Engenheiro, de facto referiu que é preciso uma rede hidrológica a nível nacional. Quando falávamos há pouco na primeira ronda relativamente à falta de estratégia nesta matéria, fica de facto, enfim, mais expressivo, se ainda houvesse dúvidas, relativamente à falta de estratégia nesta matéria. Referiu também, e é naturalmente um pressuposto, um custo bastante acrescido nos fatores de produção, que tem a ver com as acessibilidades e como chegar à nossa região. Mas, de facto, isto também não tem sido uma prioridade nem uma preocupação do Governo, porque só relembrar que também, ao nível do PRR, toda a região Alentejo, que corresponde a um terço do país, leva com 4% de investimento. Apenas o PRR investe muitíssimo pouco na nossa região. E, portanto, independentemente dos constrangimentos e daquilo que se pode ou não fazer com o PRR, o que é facto é que não há um investimento, mais uma vez, no Alentejo. Queria-lhe perguntar em concreto, e porque falou da necessidade de aumentar a cota de água, se tem algumas estimativas, referiu há pouco que é necessário nós termos que usar mais água para a agricultura, se tem algum estudo, alguma estimativa, se já encetaram neste sentido algumas negociações com o Ministério da Agricultura, com a EDI, etc. Enfim, qual é o ponto de situação? Para saber se também aqui na Assembleia nós podemos pegar neste tema e reforçar, digamos assim, aquilo que é a expectativa. Só referir aqui ao Sr. Deputado Pedro Frazão, quando fizer o projeto de recomendação, não recomenda o levantamento dos pagamentos em atraso. Faça a recomendação do pagamento, porque o Ministério da Agricultura sabe efetivamente o que é que está em atraso, mas o Ministério da Agricultura tem, com certeza, sabe isso? Sabe. Portanto, mande logo pagar à Ministra da Agricultura, que é por isso que ela lá está. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Ficou aqui com crédito para uma próxima vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a seca é um fenómeno muito complexo e imprevisível. Aquilo que nós temos que fazer são medidas estruturais que, nomeadamente, reduzam o risco da vulnerabilidade a este fenómeno que os agricultores e os produtores pecuários estão expostos. E, nomeadamente, até porque há uma coisa que nós temos a certeza. A maior parte dos nossos agricultores não vão ser agricultores de regadio, não são agricultores de regadio. A grande parte desses agricultores, e que nós queremos que eles continuem a sua atividade, aquilo que nós temos que encontrar é como é que nós vamos compensá-los para que eles mantenham a sua atividade, porque eles também nos estão a produzir benefícios, não só em termos da produção nacional, mas também em termos ecológicos. E isso é uma das questões, nomeadamente quando falamos aqui do Campo Branco, nós olhamos para o Campo Branco e aqueles agricultores, aqueles produtores que não têm as mesmas condições que os outros, eles têm que ter, de facto, apoios discriminados positivos para manter a sua atividade. Mas isto, tal como na agricultura, na pecuária e nas acessibilidades, engenheiro Claudino, quero lhe dizer, mais faz quem quer do que quem pode. E a verdade é que não tem este governo, principalmente nos últimos anos, mas também os sucessivos governos, não têm querido olhar para o Baixo Alentejo, nem muito menos para o Distrito de Beja, como é por nosso direito. Nós não estamos a pedir nada de que não tenhamos direito, nem nenhuma excepcionalidade. Temos um potencial imenso na agricultura. Nós, o Alentejo produz 12% do PIB nacional. E depois é olhado desta forma. É aquelas estradas que são uma vergonha. É o cartão de visita que nós temos para... Se houver investidores que queiram investir no nosso distrito, só assim que saiam da autoestrada, arrependem-se de lá ter ido de visitar-nos, porque é aquele cartão de visita que nós apresentamos. E, portanto, estas questões também contam para aquilo que é a realidade económica e da produção nacional que nós temos. Nós temos condições excepcionais a vários níveis, desde a produção nacional na agricultura, na pecuária, na exploração mineira, no turismo, uma realidade que
sem igual no nosso país e que muito resistente tem sido o Distrito de Beja. Por isso, relativamente à questão da água,
deputado, nós temos, eu vou terminar, por isso é para concluir, não é?
Dê-me só 15 segundos para dizer o seguinte. Nós temos que ter, de facto, uma priorização da água. A água que temos, ela tem que ser priorizada. Agora, investimentos públicos que nós fizemos, nós precisamos de pô-los ao serviço da nossa população e dos interesses da nossa população, dos nossos agricultores e produtores. E é aqui que muitas vezes divergimos, porque há de facto quem diga que há muita incompetência. Eu acho que não são nada incompetentes. Mas como é que são incompetentes e enganam sempre para o lado errado? É que de vez em quando também acertariam no lado certo, não é? Portanto,
obrigado.
Não é só a incompetência que ali está.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Por favor.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Para concluir esta audição, eu tenho que dizer, efetivamente, que nós aqui podemos ter toda a argumentação política e a legítima que a tenhamos, mas temos que falar a verdade. E dizer que o Rocha Rocha devia estar feito, já anunciaram em fevereiro, não está feito ainda. Mas não está feito porque não é possível fazer. Ou acham que algum governante não queria ter já a obra feita e ter até a possibilidade de inaugurar? Agora, temos que falar de verdade. É um concurso público internacional. Há reclamações. Vai ser publicado agora dia 14. Se voltar a haver um processo judicial, como é que se resolve? Como é que se resolve se não havia declaração de impacto ambiental? Teve que se reduzir 600 hectares. Mas quem é essa obra? Temos a obrigação de falar a verdade às pessoas. Por muito difícil que nos custe, eu gostava muito de dizer aqui, meus senhores, vamos amanhã começar a obra da ligação do Rocha a Rocha, vamos fazer mais regadio. É fácil, até está a verba contemplada para isso, mas as regras têm que ser cumpridas. Se me disserem assim, isto é uma autêntica roda quadrada, o país não aguenta tanta burocracia, temos que aligerar, mas depois temos que ser todos a assumir que tem que haver, pode falhar o visto do Tribunal de Contas, pode ser convidado a alguma empresa, mas depois ninguém quer assumir, são todos a apontar com o mesmo dedo. Isto faz lembrar, os mesmos que criticavam o atraso na compra dos ventiladores foram os mesmos o dia a seguir que não deviam ter comprado desta forma, deviam ter comprado com outros requisitos mais baratos. É fácil falar, é difícil fazer. Aquilo que eu digo aqui, certo, aquilo que eu quero aqui acrescentar, que é importante falar, foram aqui ditas várias coisas. Porque é fácil vir agora aqui falar, é fácil vir agora aqui falar e dizer que é 12% do PIB nacional. Mas são os mesmos que criticam o olival superintensivo, são os mesmos que dizem que são os grandes agricultores, são os mesmos que criticam o olival e o amendoal, são os mesmos que não querem esse na nossa região. E depois, ao contrário, já conta. É preciso manter sempre esta firmeza nas afirmações. E quero aqui acrescentar que há dois pontos importantíssimos para a nossa região. É o regadio apoiado. O nosso sequeiro não aguenta mais, sob pena de uma grande desertificação daqueles concelhos, toda a região do Campo Branco e o Mértola precisa do regadio apoiado, porque há aqui um conjunto de outras potencialidades, nomeadamente das raças autóctones, nomeadamente o setor dos ovinos, o quanto tem contribuído e o aproveitamento, a estabilização dos preços, tem sido importante falar sobre isso, e isso é o fruto de uma atividade resiliente que tem que ser efetivamente continuado aqui, a demonstrado toda essa vantagem. Não esqueço, porque é importante fazer, e o Estado tem falhado isso,
obrigado.
Vou concluir, que é a questão dos precários. Não pode haver dois pesos e duas medidas. Os precários foram autorizados a ter culturas permanentes numa situação de precário, com financiamento comunitário e financiamento nacional. Não podemos agora dizer o contrário daquilo que foi aplicado. Tem que haver uma solução para isso e eu também me vou empenhar naquilo que eu puder enquanto for nessas funções. Aliás, como fiz, e quero aqui na próxima semana que possamos discutir se a portaria que vai ser publicada nesta semana vai de encontro àquilo que são as vossas dificuldades e efetivamente
obrigado.
Foi um gosto e dizer-vos que é uma atividade resiliente, como a nossa também é uma atividade resiliente,
muito
não
obrigado.
Tão nobre, mas efetivamente produz resultados. Muito obrigado,
obrigado
pela vossa vinda.
Ora bem, agora. Ora bem, então é assim. Agora, nesta ronda, dispõem de um valor de tempo global equivalente à soma dos que foram utilizados. Foram 10 minutos, portanto dispõe de 10 minutos para responderem o que entenderem. Muito obrigado.
Sim, senhor. Bom, eu vou amanhã ter uma reunião com a minha direção e certamente vão-me perguntar, então como é que correu aquilo ontem lá na Assembleia da República, como é que correu aquilo lá como é que foi a audiência, eu vou dizer, olha, nós de facto apresentámos as nossas reivindicações, levámos documentação, mas depois assistimos ali assim a um bate-papo entre as várias forças partidárias aqui presentes, a degladiarem-se quase uns aos outros, um porque fez, o outro porque não fez, o outro porque quer fazer, o outro vai apresentar. Pronto, o que nós apelamos no fundo aqui assim é que, dentro da vossa capacidade de influência e de sensibilização, que o façam junto do Governo, pronto, o Governo que está agora em queda, mas que façam aquilo que puderem para sensibilizarem quanto relativamente aqui às reivindicações que nós aqui apresentamos e que pensamos que não são novas. Nós já pensámos em algumas destas coisas, temos visto bons exemplos de boas práticas e é aquilo que nós, enquanto agricultores, reivindicamos. Relativamente aqui a esta questão levantada pela deputada Sónia Ramos, relativamente às necessidades de mais água para a agricultura proveniente do Alqueva, portanto, a inclusão dos precários, obviamente que vai ser uma das razões pela qual o volume de água que agora está da agricultura vai ser necessário aumentar, mas eu se calhar passava aqui a palavra ao Manuel dos Reis, que pronto, é o presidente de uma associação de regantes e que estará certamente mais documentado do que eu para a questão das estimativas, eventualmente de alguma necessidade adicional que nós precisamos. Penso que Manuel faz favor.
Muito obrigado. Tem a palavra.
Obrigado. Relativamente ao Alqueva, já aqui foi dito e todos devem concordar que a água do Alqueva não chega para tudo, não é? E eu digo isto há alguns anos e quando foi a altura da ampliação do Alqueva, eu fui uma das pessoas que tive um pouco não a favor. Não a favor porquê? Porque nós estávamos a aumentar a era de regadio, sem aumentar a capacidade da reserva, alguma coisa vai correr mal e eu na altura disse que a água não ia chegar para todos. E fui criticar por colegas e por governantes na altura, uma série de coisas, tudo bem. Porque eu sempre quis um Alqueva, isto com todo o respeito pelos meus colegas, que portanto, aqui alguns estavam à espera de água, não é? E que têm toda a legitimidade de querer água, porque é um bem que todos nós queremos ter, mas isso tudo pode pôr em causa e em risco um projeto que já estava pré-determinado, pré-feito e com investimentos avultados com base numa coisa, garantia de água. Porque, não sei se recordam, a partir do ano 2004, 2005, quando começa o grande boom de plantação de olival no Alentejo e grandes investimentos, já havia água no Alentejo. Odivelas é um primo com 50 anos, o Rosco com mais 50 anos, o Campilhas também. Mas eram primos de terreno que não tinham capacidade de armazenamento suficiente para as áreas que tinham. E com a Alqueva, a garantia de água. E passou sempre a mensagem que com a Alqueva nunca mais ia faltar água no Alentejo. Pronto, tudo bem. Só com a ampliação do Alqueva, sem mais reservas, isso torna-se complicado. E agora, até já o presidente da EDIA admite que se calhar foi um erro, não é? A ampliação do Alqueva. Mas foi um erro que ele próprio, esta administração da EDIA, que vem do tempo do governo PSD e CDS, não é? Esta administração do tempo do governo desse governo, não é? Que se mantém ainda em funções, eu não percebo porquê, mas pronto, alguém há de perceber, e eu até me dou bem com as pessoas, tenho muitas discussões sobre várias coisas, e eu sempre preferia um Alqueva mais pequeno, mas musculado, não é? Que garantisse a água necessária para as culturas. Há pouco o Sr. Deputado do Contrinho, não sei se ainda está, perguntou qual é uma dotação por hectare. Uma dotação por hectare, mas para que cultura? É isso que nós temos que ver, não é? Se na parte animal, se não dermos uma vaca a mesma água que se dá uma cabra ou uma ovelha, a vaca morre de sede, com certeza. Não é? E as culturas é igual. Há culturas que gastam 5 mil guiões mais cúbicos por hectare, há outras que gastam 3, outras que gastam 4. Pronto, e depois, nestas coisas todas, cada vez, e até foi, na altura, o Sr. Ministro Capola Santos até cancelou os financiamentos ao olival, não é? Ver se parava o crescimento do olival, mas isso não se viu, porque prejudicou alguns agricultores, pequenos agricultores, esses foram prejudicados. Porque os grandes grupos continuam a plantar olival e continuam muito a plantar olival. Por outro lado, o olival é uma das culturas que gasta menos água, não é? Mas nós temos que ter aquilo que o Sr. Engenheiro falou há pouco, biodiversidade. E antigamente, quando eu estudava, havia uma coisa que era as boas práticas agrícolas, rotações. Não é? Não é? E nós qualquer dia no Alentejo não temos. Temos uma cultura, que é o olival, é uma cultura forte. Não é? Agora, é preciso que nós tenhamos água para isso tudo. Não é? Pronto. E começou a perguntar há pouco, relativamente a essa água, não sei se os senhores têm conhecimento, se não, este ano, em 2023, é dia, já ultrapassou a cota do título captado do Alqueva. Não é? E houve uma altura que cancelou já fornecimentos de água a barragens, inclusivamente ao meu perímetro de Odivelas. Não é? E depois questionei, falei com ele, ele disse que vai mandar-me lá um planeamento novo para nós termos. E porquê? Isto também porquê? Porque nós temos que pedir água no inverno para termos no verão. Porque é dia também, e esta administração do Alqueva alterou projetos, pronto, com base na necessidade no quê? E neste canal, o que é que a EDIA fez? Reduziu a cota do canal, que era um canal que estava pensado para um transporte de água durante 8 meses, e a EDIA ampliou para 10 meses, reduziu a secção do canal para poupar dinheiro, e como se isso não fosse suficiente, criou um perímetro de rega ajusante. Não é? Quer dizer, agora o canal não tem capacidade de transporte de água, não é? Atempadamente, para os aproveitamentos hidroagrícolas. E a água tem que ser pedida para a campanha seguinte, logo em outubro, novembro, para termos água na campanha seguinte. E relativamente aos volumes que são necessários, isto é fácil, não é? É só multiplicar uma média. Os projetos do Alqueva, e mesmo os antigos, estão baseados num volume de 6.500 metros cúbicos por hectare. Não é? É só multiplicar por área que tem o Alqueva, que foi pensado para 110 mil hectares, depois passou para 115, já incluía o Odivelas, que faz parte do EFMA, o segundo bloco de Odivelas foi construído no âmbito do EFMA, também o Roxo, quer dizer, e com os 50 mil estamos aqui com 200 mil hectares. Agora é só fazer contas, não é? E aquilo que eu podia, e a palavra da mestra comissão, para falar com os governantes, para, e aqui interceder em nome da EDIA, não é? Para que aumentasse este título, porque se nós tivermos água na barragem e não podemos extrair para a agricultura, ela não serve de lado para nada. Não é? Portanto, isto é importante também que, se calhar, o Ministério do Ambiente consiga dar aqui uma abertura para que a agricultura tenha mais água. Não é? Agora, o Alqueva não pode chegar a todo lado, isso devemos estar todos de acordo. Obrigado.
É a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu gostaria só de voltar aqui a frisar o grave problema que vive o sequeiro e o que é que esta Casa, os senhores deputados, sobretudo aquele partido que se calhar tem mais responsabilidades neste momento, que é o Partido Socialista, que está no Governo, podia ter feito ou ainda pode fazer, seguramente poderia ter mais, podia ter ido muito mais além. Esta agricultura, a agricultura de sequeiro, da pecuária extensiva, representa 80% ou perto disso de um território nacional, da SAU, da superfície agrícola. É uma agricultura empresarial, não é uma agricultura, se calhar, com as produtividades do regadio, porque não tem água. Erradamente chama-se sequeiro, mas ela, de facto, precisa de água. E é disto que estamos aqui a falar. É do problema da falta de água em 80% do território nacional. Como é que se resolve este problema? Resolve-se de várias maneiras. É aumentar a capacidade de armazenamento de água neste território, dotar este território de alguma água para poder manter a sua atividade empresarial, a sua atividade de produção de alimentos, de biodiversidade, de prevenção de incêndios, de atividade económica, de uma região, de uns territórios que produzem, pagam impostos e merecem respeito e querem, exigem esse respeito por parte de todos os governantes e todos os deputados. Portanto, é necessário olhar para o problema do sequeiro com uma abrangência grande, ver o problema na sua dimensão real e, de facto, pensar como é que ele se pode resolver. Existem caminhos, existem soluções que podem ser e devem ser avaliadas e seriamente estudadas e equacionadas. É possível criar mais barragens para fazer aquilo que foi aqui referido, o tal sequeiro ajudado. Este território não pede água para fazer olival, para fazer milho de regadio, quer água para poder fazer alguma forragem, para fazer um dito sequeiro ajudado, para ser possível a sua continuidade. Isto são medidas estruturais que são necessárias pensar e que devem ser equacionadas para resolver este problema de termos que andar sempre aqui a mendigar por apoios cada vez que há um ano de seca, e eles, infelizmente, são cada vez mais a realidade que a exceção. Temos que andar aqui, é para dar lá uma esmolinha para a gente continuar. A gente não gosta de andar aqui sempre a mendigar um apoiozinho, venha lá, e cada vez sucessivos governos, e este governo, de facto, foi dos governos piores nesse sentido, que menos apoios deu face à gravidade do problema que temos atualmente, mas apelo aos seus deputados para que aquilo que for possível ainda, neste momento, dar a esta agricultura de sequeiro da pecuária extensiva, dar aquele apoio que for possível e o mais rapidamente possível para conseguir, enfim, minimizar aquilo que for possível minimizar. Portanto, em termos imediatos, aquilo que for possível fazer, de apoios que estiverem equacionados, que os, de facto, os ponham em prática e que eles cheguem aos agricultores. Obviamente que o problema tem que ser encarado na sua dimensão e tem que ser seriamente, temos de ter um olhar sério para querer resolver este problema. Mais água, transvases, armazenamento e, enfim, políticas específicas para territórios com problemas específicos em termos agrícolas. Faz falta uma visão diferenciada, não olhar, não colocar tudo com a mesma bitola. Há regiões que sofrem mais com a seca, têm problemas gravíssimos e têm que ser equacionados, e esses territórios têm que ser olhados diferenciadamente e terem apoios específicos para problemas específicos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço enorme, em nome da Comissão. Foi um gosto tê-los aqui, pode também transmitir isso. Valorizamos muito a agricultura e os agricultores, eu próprio também sou. E, portanto, o que aqui vieram dizer não cai em saco roto. De facto, as forças partidárias, e agora num clima pré-eleitoral, isso sente-se mais, mas se foram ouvidos com todo respeito e consideração, e garanto-lhes que não cai em saco roto, porque este clima eleitoral vai passar, volta à serenidade, e os senhores estão lá no terreno a tratar do país e das pessoas, e, portanto, são destinatários da nossa gratidão. Muito obrigado.